Olá, vamos direto ao ponto hoje com um tema que, olha, mexe com estruturas e é super chave para quem está de olho no Enem, o preconceito linguístico. A gente analisou uns materiais bem legais e vamos fazer aqui uma análise aprofundada de como essa coisa de julgar pela fala aparece no exame, sabe? E por que isso é bem maior que a prova em si. Ok, vamos lá. A ideia é entender as camadas desse preconceito e como o Enem aborda isso.
Isso. E é fundamental começar definindo, né? Porque não é só não gostar do sotaque. Preconceito linguístico é essa discriminação pela maneira de falar. Pode ser o sotaque, o vocabulário, até a estrutura da frase. Mas o interessante nos materiais é como eles mostram que isso quase sempre vem daquela ideia meio equivocada de que só a norma padrão é a certa. E aí associam essa norma não só à formalidade, mas a um status social, né? E isso acaba desvalorizando todas as outras formas que são super legítimas e reforça estigmas.
Com certeza. E pensando no Brasil, né, um país desse tamanho, com essa diversidade toda, a gente tem uma riqueza de variantes linguísticas que é impressionante. E o Enem parece que usa justamente isso, essa pluralidade toda, para fazer a gente pensar, né, sobre respeitar as diferenças. Não é só decorar regra de gramática, é entender a língua viva como ela funciona na sociedade, como parte da identidade mesmo.
Exato. E o que mais chama atenção, assim, é o impacto social disso tudo. É bem concreto. Os textos que a gente viu mostram como o preconceito linguístico pode criar barreiras reais, sabe? Para ter acesso a uma educação melhor, para conseguir emprego, até para exercer direitos básicos. É uma forma de exclusão que muitas vezes a gente nem nota. Tá ali no dia a dia e vai marginalizando grupos, apagando identidades culturais. O Enem tenta, então, trazer essa consciência. Mostrar que a língua também é um espaço de poder, né?
Entendi. E como isso aparece lá na prova, na prática? Pelos exemplos que a gente viu nos materiais, não é só, tipo, identificar, isso é preconceito. Parece mais complexo. O Enem usa textos muito diferentes, né? Literatura regional, charges em crítica social, notícias de casos reais, letra de música, e aí pede para analisar o discurso, interpretar a situação, pensar nas consequências daquilo, ou até defender a diversidade. Testa a leitura crítica do mundo pela língua, né?
Sim, testa essa capacidade. E a gente vê claramente, assim, diferentes facetas desse preconceito sendo exploradas nas questões. Tem o regional, que é aquele mais clássico, né? Discriminação contra sotaque, os materiais até citam exemplos, tipo piada que menospreza quem fala com sotaque do Nordeste ou do Sul, enfim.
Sim, super comum, infelizmente.
Pois é. Aí tem o social, que é aquele que liga a fala de classes populares ou o uso de gírias a uma suposta incorreção, né, ou falta de cultura. Ignora totalmente o contexto de uso da língua.
Como se só existisse um jeito certo para tudo.
Exato. E tem também o étnico-racial, que é, assim, particularmente grave. Ele atinge direto as formas de falar de comunidades afro-brasileiras e indígenas. E o Enem conecta isso muito bem ao combate ao que estão chamando de racismo linguístico, que é justamente quando o preconceito pela fala e o racismo andam juntos, sabe? Estigmatiza identidades raciais pela língua.
Nossa, esse ponto é pesado mesmo. E uma coisa que eu achei bem interessante, segundo os materiais, é o equilíbrio que o Enem tenta fazer. Ele cobra, sim, o domínio da norma padrão para situações formais, a redação é o exemplo clássico, mas, ao mesmo tempo, ele não coloca essa norma como a única forma boa ou superior. Pelo contrário, parece que há uma valorização clara das variedades populares, regionais, como parte da nossa cultura. Isso tem tudo a ver com o pensamento crítico, né? Entender os diferentes usos e valores da língua.
Totalmente. E se a gente junta tudo isso, para ir bem nessas questões, a dica que fica clara nos materiais é ler com muita atenção. Prestar atenção no contexto social, cultural de cada texto apresentado. É bom ter umas noções básicas de sociolinguística, que é essa área que estuda a língua em uso na sociedade, né? Entender o que é variedade linguística, o que é a norma padrão, o que é prestígio linguístico.
Aquela história de que uma forma de falar ganha mais valor social que outra, né?
Exatamente. E claro, praticar com as provas antigas ajuda demais a pegar o jeito da coisa. Um erro muito comum que os materiais apontam é esse: tratar a norma padrão como a única régua, o único certo, e esquecer do contexto social.
Então, o que a gente tira disso tudo, para mim fica claro que entender o preconceito linguístico é muito mais do que só garantir uns pontos no Enem, né? É, na verdade, perceber a língua como um campo de batalha mesmo, de tensões sociais, culturais aqui no Brasil. É, desenvolver um olhar mais crítico, mais sensível, para como a gente julga e é julgado pelo jeito de falar. E como isso afeta a vida das pessoas, de verdade.
Perfeito. E para a gente fechar, levar essa reflexão um pouco além, fica uma provocação, acho, baseado no que a gente conversou. Saindo da prova, sabe? No nosso dia a dia. Como que essa consciência sobre o preconceito linguístico pode, de verdade, mudar o jeito como a gente interage? Será que prestar atenção nos nossos próprios vieses, naquelas piadinhas automáticas, na forma como a gente reage ao ouvir um sotaque diferente, será que isso pode levar a gente a uma comunicação mais inclusiva e a reconhecer a baita riqueza que existe na diversidade linguística do nosso país? Fica aí para pensar, né?